Orçamento de Estado para 2021 e que representou, aliás, uma medida decisiva para a construção do sentido de voto dos Verdes no Orçamento de Estado para 2021. No entanto, o resultado foi aquele que se viu e que o Sr. Primeiro-Ministro bem conhece. Mas voltando aos funcionários judiciais, Sr. Primeiro-Ministro, se a questão do Estatuto pode ser mais demorada porque exige negociação com representantes dos trabalhadores, o mesmo não podemos dizer no que se refere à integração do suplemento de recuperação processual que podia avançar sem quaisquer entraves. Ó Sr. Primeiro-Ministro, o que é que justifica este impasse no Estatuto dos Funcionários da Justiça que vai passando de ano para ano, que vai passando de orçamento para orçamento, mas que não conhece qualquer avanço? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. No âmbito das conversações que temos mantido, temos procurado obter avanços. Verifico que registrou agora que deu um avanço também em matéria da recuperação da carreira de guarda-rios. Relativamente à questão geral dos rendimentos, eu chamaria a atenção que a proposta que temos de aumento do salário mínimo nacional continua a ser acima do crescimento do produto. É verdade que prevemos um crescimento de 5,5, mas a verdade também é que propomos um aumento do salário mínimo nacional que é superior aos 5,5, de forma a contribuir precisamente para a convergência do salário médio, ajudar a que os salários voltem a convergir com a média da União Europeia no peso do PIB, e acho que esse deve ser o objetivo comum que devemos partilhar. No que diz respeito aos oficiais de justiça, é uma história antiga, que já vem pelo menos desde o tempo em que eu era Ministro da Justiça, nos anos 2000, e portanto, bem lhe explicar-lhe porque é que ainda não aconteceu este ano, deve muito provavelmente pela mesma razão que não aconteceu nos 19 anos anteriores, mas creio que estamos neste momento a muito pouco tempo de resolver definitivamente esse problema, porque como está a ver, um regime extraordinário que foi criado pelo Ministro Vera Jardim nos idos de 2007 ou 2008, em 2021, é muito difícil considerar como um subsídio extraordinário e temporário. Finalmente, e relativamente ao que diz respeito à linha de crédito, nós propusemos, aliás, no documento escrito que fizemos, que enviamos, recuperação desse instrumento do Fundo de Tesouraria, a que tive a ocasião também de me referir no discurso que fiz há pouco aqui na apresentação deste orçamento. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Chega.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, os vários orçamentos socialistas que foram apresentados nesta Câmara são todos maus. Mas este consegue ser o pior deles todos, Sr. Primeiro-Ministro. Consegue ser o pior deles todos de tal forma que nem os seus parceiros mais fiéis conseguem agora, excepto o PAN, a quem deu duas ou três coisas, com medo que isto caia e que tenham que ir a eleições, consegue agora segurar o seu governo. Senhor Primeiro-Ministro, o senhor é o único responsável da situação que estamos a viver aqui hoje. Confiou em quem não devia ter confiado. Olhou para os sinais económicos e não percebeu o desastre a caminho do qual ia. E hoje está aqui, com todos estes ministros, o maior governo da União Europeia, a dizer, segurem-me senão eu caio e vamos mesmo continuar a governar. Vamos a factos. O Sr. Ministro chegou hoje e disse assim, apostámos tudo na concertação social. Mas ainda há dois dias tivemos uns parceiros da concertação social a abandonar uma reunião e a dizer que foi a primeira vez desde 1984 que tiveram que o fazer, de tal forma que o Sr. Primeiro-Ministro pediu desculpa à noite a esses mesmos parceiros sociais. O Sr. Ministro quer convencer o Bloco de Esquerda de que vai pôr 900 milhões no SNS. Mas nós já o conhecemos há muito tempo, Sr. Primeiro-Ministro. Tanto faz 700, como 900, como 1 milhão, como 20, porque não vai pôr nada disso e vai continuar a cativar atrás de cativar, como tem feito ao longo dos últimos 6 anos. E o Bloco de Esquerda, como o PCP, podem se enganar uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis, não se enganarão certamente a sétima. E tenho que lhe dizer isto, Sr. Primeiro-Ministro. Mesmo que em desespero o Bloco de Esquerda viabilize o seu governo e viabilize amanhã este orçamento com medo de ouvir os portugueses. Mesmo que esse desespero vença, Sr. Primeiro-Ministro, o seu governo acabou, esta maioria acabou e esta maioria parlamentar conheceu hoje o seu dia fúnebre, que o Sr. Primeiro-Ministro reconhecerá tão certo como nós todos. Disse o Sr. Ministro que saímos da crise sem austeridade. Ouvimos o PAN saudar aqui o esforço socialista. Meu Deus, onde é que chegámos? O PAN a saudar o governo socialista é qualquer coisa de inacreditável. Mas disse o Sr. Primeiro-Ministro que saímos sem austeridade. Sr. Primeiro-Ministro, senhor, deixem-me lá terminar. Sr. Primeiro-Ministro disse que saiu desta crise sem austeridade. Explique lá aos portugueses lá fora como é que tivemos o recorde de carga fiscal do ano passado. Explique lá como é que temos a quinta gasolina mais cara da Europa e como é que pagamos uma eletricidade que é das mais caras em toda a União Europeia. E vem aqui a esta Câmara dizer saímos sem austeridade desta crise. Fala da saúde e acena ao Bloco de Esquerda e ao PCP com a saúde, mas hoje mesmo, à hora que estamos aqui, demitem-se médicos em Braga, em Setúbal e em muitos hospitais do país contra o seu governo, que anunciam greves. Não é certamente por ter o melhor orçamento para a saúde que tinha prometido aos portugueses. Senhor Primeiro-Ministro, pode-se enganar algumas pessoas durante algum tempo. Pode enganar alguns parceiros durante algum tempo. Mas não pode enganar toda a gente, a vida toda. Aliás, é muito interessante. Eu sei que está a chegar ao fim, já estão nervosos, mas isto é assim. Chega sempre o fim. Sr. Primeiro-Ministro, ou Sr. Presidente, eu peço, por favor, se é possível, a falar.
Sr. Deputado, eu peço-lhe que prossiga, por favor.
Senhor.
Senhores deputados, criem condições para que o senhor deputado se possa fazer ouvir, por favor.
Não, chega, vai chegar em janeiro, aí é que vai chegar. Senhor Primeiro-Ministro, falou em educação. Como é que pode vir a esta Câmara falar de educação quando o seu orçamento tem um artigo sobre a educação? Um artigo sobre a educação. Como é que quer dar aos portugueses um sinal de que quer apostar efetivamente na educação quando o seu orçamento tem zero sobre a educação? E por fim, Sr. Primeiro-Ministro, uma palavra muito simples. Se este orçamento fosse tão bom, não tinha toda a gente a anunciar greves na próxima semana e na outra seguinte. Não tinha os seus parceiros que querem desesperadamente evitar que a direita volte ao poder a roer-lhe a corda numa altura tão fatal. E se o seu orçamento fosse tão bom na luta contra a corrupção, não tinha vindo o diretor do TCIAP a semana passada dizer que este orçamento é um zero para a corrupção, a pedir-lhe assim mais meios, como tinha prometido. Sr. Primeiro-Ministro, a responsabilidade do que vai acontecer amanhã será sua ou da cumplicidade do Bloco de Esquerda. Mas há uma coisa que lhe quero dizer. Aconteça o que acontecer amanhã, o seu governo acabou. E não passarão muitos meses até que os portugueses possam escolher outro governo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. A propósito de enganos, só uma pequena correção ligeira. É que, como sabe, há vários anos que não há cativações no Serviço Nacional de Saúde. Quanto ao mais, Sr. Deputado, devo dizer que até achei comovente ver como conseguiu superar em alegria a perspectiva do Dr. Rui Rio e do Dr. Telmo Correia com a hipótese do orçamento vir a ser chumbado. E a sua alegria demonstra tudo como será um erro enorme chumbar este orçamento. Um erro enorme chumbar este orçamento. Porque a razão pela qual a sua alegria consegue bater a do PSD e a do CDS é porque, apesar de tudo, ele já tem experiência de ir a eleições, ganhar e ser governo. Agora, Vossa Excelência, o que ambiciona é fazer da República o que conseguiu fazer na região autónoma dos Açores. E é essa alegria que não consegue esconder na ânsia que tem de chegar ao poder, custe o que custar. Espero que não chegue.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. Reconheço que é um bocadinho bizarro estarmos aqui num debate do orçamento, em que sabemos que há debate, não temos a certeza se há orçamento, e se houver, não sabemos qual das versões, não é certamente aquela que deu aqui entrada no dia 11, mas aconteça o que acontecer, e mesmo na hipótese que hoje parece remota do orçamento vir a passar amanhã, é certo que a geringonça já morreu, por mim, paz à sua alma, mas posso dizer que é obviamente, uma derrota pessoal sua, dado até o orgulho que acabou por reafirmar há pouco da opção que tomou em 2015. E o símbolo desta derrota, um símbolo desta derrota, é também a forma como aparece apresentar este orçamento como sendo um orçamento de crescimento, um orçamento para as famílias, um orçamento para as empresas, um orçamento para o SNS, quando não é absolutamente nada disso. Porque se fosse um orçamento para o crescimento, não tinha o Governo a gabar-se de ir apresentar em 2022 o maior crescimento das últimas décadas, sem assumir simetricamente a responsabilidade pela maior queda de PIB desde que há registros verificada em 2020. Portanto, o crescimento de 2022 mal compensará aquilo que se caiu em 2020. Portanto, Portugal é dos que mais cresce e dos que mais lentamente recupera, e daqui também se retira que o Governo tenta esconder um facto óbvio, que acho que todos devíamos estar cientes, é que se olharmos para o lado de 2022, e há quem nos ajude a fazer isso, quer no Eurostat, quer no Fundo Monetário Internacional, vemos que Portugal está sistematicamente nos últimos lugares dos rankings de crescimento dos anos posteriores a 2022. Portanto, Portugal não só não irá convergir para além de 2022, como irá divergir para além de 2022. E as empresas que o Partido Socialista gosta de vez em quando dizer que são a fonte de todo o crescimento e da criação de emprego, também não são bem tratadas neste orçamento. A menos, obviamente, que o Sr. Primeiro-Ministro se refira apenas às empresas públicas. Porque há umas empresas públicas, como a TAP, que levam 1.000 milhões sem bilhete de regresso, lá vão eles a voar. No caso da CP, levam 1.800 milhões para sanear o seu balanço. Ninguém viu exatamente qual é a justificação ou retorno económico ou social desse investimento. E quando olhamos para as empresas privadas, vemos o quê? Vemos o estonteante valor de 10 milhões de euros que vai custar acabar em termos definitivos com o pagamento especial por conta, e vemos um instrumento financeiro de recuperação que tem duas características fantásticas. Vai durar durante 6 meses, que é para ser rapidinho, e vai obrigar as empresas a abdicar de parte da liberdade das suas decisões empresariais. Também não é um orçamento para as famílias, porque se me vêm dizer que é o desdobramento de 2 dos escalões do IRS que vão aliviar o IRS brutalmente em algumas famílias portuguesas, isso é rapidamente comido pela não atualização à inflação dos escalões do IRS e além do aumento de quase todos os impostos indiretos. E também não é um orçamento de salvação ou de grande empolgamento com o SNS. Aquele SNS que há 3 meses era exemplar para todos, hoje já vemos toda a gente a dizer que se está a desmoronar. E está. Há 3 meses era exemplar. Agora estão a dar razão ao que nós sempre dissemos na Iniciativa Liberal, que a pandemia estava a esconder os verdadeiros problemas estruturais do SNS. E, portanto, gastar mais 3 ou 4 mil milhões de euros com o SNS em 2022 do que gastava há uns anos atrás, só mostra que não é um problema que se resolva atirando dinheiro para cima. E, portanto, se há coisa que eu terei pena de se não haver orçamento aprovado amanhã, é de que acabará esta sessão legislativa e não poderemos nós, na Iniciativa Liberal, apresentar o nosso projeto de reforma estrutural do SNS que iríamos fazer. Posto isto, Sr. Primeiro-Ministro, e assumindo que vamos ter orçamento amanhã, e assumindo que estava a falar a sério quando disse que quer aprovar orçamento, mas não a qualquer preço, diga-me, por favor, Sr. Ministro, quanto é que custam as cedências que já fez entre a apresentação da proposta aqui no Parlamento no dia 11 e o dia de hoje, o que é que custam? Quanto é que acha que ainda pode vir custar estas 24 horas que deu mais à oposição da extrema-esquerda? E diga-me se vai acomodar esse acréscimo de despesas, deixando cair o seu grande objetivo de contas certas, ou se vai aumentar mais algum imposto que os portugueses têm o direito de saber que vai aumentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Trinto Figueiredo. De facto, é verdade. Se a maioria que se formou em novembro de 2015 se considerar escutada e que não tem mais caminho para andar, isso para mim é uma enorme frustração pessoal. Assumo isso, porque, evidentemente, acredito e acreditei desde o princípio que esta maioria tinha um enorme potencial. E um potencial que ia muito para além de desfazer aquilo que o PSD e o CDS tinham feito, mas o potencial para construir um futuro robusto para o nosso país. Portanto, se verificar que isto não é assim, é mesmo uma frustração pessoal, isso tenho, não tenho nenhum peixe em o reconhecer. Será uma enorme frustração pessoal da minha,